ela está neste momento, o Fundo de Apoio Municipal será a melhor entidade para saber sobre os apoios financeiros e sobre os empréstimos realizados que tenham sido feitos, e depois as autarquias com quem foram contratualizados esses apoios certamente também podem prestar essa informação. Agora, de facto, foi dispersa, foi diversa pelo país a utilização desse mecanismo, mas isso, eu não atribuo a isso nenhuma razão especial, a não ser exatamente a autonomia própria das autarquias, que a têm, as competências próprias que têm, e as prioridades legítimas dos senhores autarcas de definirem, digamos, dentro do orçamento municipal, qual era a intensidade dos apoios que queriam atribuir, de facto, à recuperação de segundas habitações, até em face da importância relativa do ponto de vista social e económico que esse fenómeno das segundas habitações, das habitações de caráter temporário, tinha em cada concelho. Volto a falar aqui, porque já penso que já o referi no início, a situação de Pampilhosa da Serra era particularmente importante e particularmente impactante. Lembro-me perfeitamente que logo nos incêndios de junho, das referências do Sr. Presidente da Câmara a essa matéria. Eu lembro-me depois de o Sr. Presidente e outros colegas, mas em particular o Sr. Presidente da Pampilhosa, voltar a falar na questão de forma com maior acuidade ainda, digamos, relativamente aos incêndios de outubro, que não são objeto desta comissão de inquérito, mas para contextualizar, e nesse contexto global, de facto, foi determinado um apoio do Fundo de Apoio Municipal às autarquias que entendessem avançar com esse apoio às segundas habitações, complementando o apoio a 100% que estava a ser assegurado à reconstrução das primeiras habitações afetadas pelos incêndios de 2017. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa, ainda tem tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo o Sr. Eurodeputado Pedro Marques, na altura, como Ministro, responsabilidades da coordenação desta matéria, mas as suas principais responsabilidades políticas no Governo eram na área das infraestruturas e dos fundos comunitários, como bem sei até por debates parlamentares na altura, no contexto da Comissão de Economia, questionava como é que decorreram a recuperação das infraestruturas naquele território, se julga que foram positivas, e também os fundos comunitários, já há pouco falava também da reestruturação de alguns fundos comunitários, se, atendendo a outros processos semelhantes, a recuperação das infraestruturas foi ou não célere, e também, se em relação a outros processos, a resposta dos fundos comunitários, que também eram sua responsabilidade no Governo, como é que decorreu?
Muito obrigado. Sr. Eurodeputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Colocaria em dois planos a minha resposta, Sr. Deputado Costa. Primeiro, a aprovação, digamos, da reprogramação do Programa Operacional do Centro. Não tenho memória de em Portugal se ter feito alguma reprogramação com a aprovação final pela Comissão Europeia em cerca de um mês entre o pedido de reprogramação e a sua conclusão. Portanto, acho que desse ponto de vista foi absolutamente em prazo recorde, o que significou que logo a seguir podemos ter programas de candidatura específicos, quer para as infraestruturas municipais, quer para a recuperação das empresas, com elegibilidade específica para aqueles territórios. A recuperação das empresas avançou, em alguns casos, logo de imediato, com as candidaturas, com o apoio da própria CCDR no contexto dos processos de candidatura e, digamos, o seu papel de coordenação desse processo, identidade coordenadora das próprias candidaturas e dos processos de aprovação e depois de pagamento. Penso que, falando com os empresários do território, não sei se a Comissão de Inquérito chamou alguns empresários do território, mas poderão ter, dos que foram afetados diretamente e foram apoiados na reconstrução, poderão ter exatamente esta informação da sua parte. Relativamente à recuperação de infraestruturas municipais, a mesma também foi imediatamente disponibilizada, portanto as tais candidaturas com apoio integral da parte dos fundos comunitários, do Governo Português, posso lhe dizer que essa recuperação tem sido imediatamente disponibilizada, em alguns casos avançou mais depressa, noutros avançou um pouco mais devagar, até porque havia processo de contratação pública para desenvolver. Recordo-me bem de alguns concelhos terem, de facto, o processo de recuperação de infraestruturas municipais, portanto, um pouco mais demorado, portanto, mas depois, digamos, com a devida coordenação, com o devido trabalho e depois com o avanço dos processos de contratação pública, a recuperação de infraestruturas municipais acabou por ser integral e integralmente apoiada pelo Estado português. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Hugo Costa.
Sr. Deputado, pela sua experiência na gestão de uma situação complexa, das políticas públicas, compreende a necessidade prevista nas recomendações da Auditoria do Tribunal de Contas da criação de um regime jurídico que dê resposta a estas necessidades e a estas calamidades que possam existir?
Senhor Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente e Senhor Deputado. Senhor Deputado, considero que as recomendações do Tribunal de Contas devem ser analisadas. Há que avaliar, de facto, o acervo jurídico disponível relativamente a esta tragédia e a sua recuperação. O legislador deve apurar-se, de facto, deve ter um regime enquadrador da natureza do que o Tribunal de Contas ali falava. Também vou dizer com toda a sinceridade que as circunstâncias no terreno, no espaço e no tempo, como dizia há pouco na minha intervenção inicial, de tragédias desta natureza são tão diversas de umas para as outras que tenho algum receio que um regime enquadrador desta natureza ou é muito caráter genérico e depois terá que ser sempre regulamentado em cada uma das situações de tragédia, ou então tentar prever todas as possíveis situações, digamos, e tentar prevê-las todas num quadro legal ambicioso, receio bem que depois não consiga chegar a todas as questões concretas que se encontram no terreno. Porque uma coisa é falar de modelos teóricos e de intervenções teóricas, outra coisa é estar na prática, no terreno, com pessoas a pedir intervenção imediata, com pessoas cuja documentação ardeu toda, com pessoas que não conseguem às vezes mostrar a sua identidade, veja bem, e pessoas profundamente afetadas, perderam familiares em situação grave, e ter que acorrer às pessoas. Bom, o quadro legal português prevê enquadramentos para situações de intervenção do Estado em situações de emergência. Julgo que é uma boa questão a colocar em face do Contrato do Tribunal de Contas pela própria Assembleia da República, se o acervo legislativo, se o acervo regulamentar do Estado português é suficiente para enquadrar este tipo de intervenções, e depois será sempre preciso regulamentar em caráter de excepcionalidade a intervenção concreta, ou se é possível e desejável chegar a um quadro de caráter mais global. Eu não tenho, de facto, uma opinião definitiva sobre isto, mas também numa comissão de inquérito não estou cá propriamente para emitir opiniões. De qualquer forma, a minha experiência do terreno permite-me dizer factualmente que as intervenções concretas em situações concretas de gravidade tão grande como a que tivemos em maio, em junho e depois em outubro, determinaram situações concretas e respostas concretas e de excepcionalidade para os quadros que encontramos no terreno. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Eurodeputado, estamos a falar de factos que ocorreram em junho de 2017 e, segundo indicações que já foram aqui colocadas nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, o regulamento dos apoios à primeira habitação surgiram logo em julho de 2017. Como foram essas decisões, que já se viram que foram rápidas, mas como é que se chegou a esse regulamento de forma tão rápida?
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o Governo percebeu rapidamente, e se os senhores conseguirem de alguma maneira recuperar a fita do tempo daquele período, que tinha que se determinar as condições de enquadramento da intervenção na recuperação de habitações. O clamor era para uma recuperação imediata das habitações. As pessoas não podiam estar muitos dias, ou muitas semanas, ou muitos meses em habitações temporárias, ou de familiares, ou em alojamentos temporários, como chegou a ser necessário durante uma ou duas noites, como penso que se recordarão. A Segurança Social, que os bombeiros das localidades, etc., organizaram, digamos, situações de alojamento temporário que felizmente acabaram por não ser praticamente usados, porque a solidariedade das famílias e vizinhos permitiu que as pessoas fossem acolhidas em condições mais próximas das que lhes davam algum conforto dentro do possível naquela situação. Mas o Governo, em duas semanas, basicamente, estruturou o regime de apoio, o regime do Decreto-Lei que veio a ser publicado do Fundo Revita, porque também, imediatamente naqueles primeiros dias após os incêndios, começou, de facto, a haver uma manifestação de solidariedade nacional tão impressionante que se percebeu que iriam estar disponíveis milhões de euros desse apoio. Depois começou-se a perceber rapidamente também naqueles dias, porque isto é tudo, acontece ao mesmo tempo que estamos a definir os regimes, digamos, de apoio, estão a acontecer estas manifestações espontâneas e começamos a ter notícias de que há apoios destinados às câmaras, há apoios entregues a entidades do setor social, portanto tudo isto estava a acontecer. Começam as entidades de apoio do setor social a contactar as câmaras, às vezes a contactar juntas de freguesia, a contactar as entidades que têm do setor social no próprio território, as famílias diretamente, em alguns casos, isto também aconteceu, e portanto, nesse contexto, em espaço de dias, literalmente, o Governo percebeu e determinou que tinha que haver aqui um regime de enquadramento que pudesse, querendo, porque não podíamos obrigar, evidentemente, mas que pudesse coordenar os apoios com as entidades particulares, em particular, permita, as entidades particulares do setor social, e isso foi feito, felizmente, as IPSS e os seus representantes nacionais estiveram disponíveis para essa coordenação em boa parte dos casos, e foi com isso que se construiu, que se formulou todo o regime do Fundo de Revita. Tudo isto, repara, acontece em 2 semanas. E, portanto, esse é o contexto que nos permite publicar, de facto, o regulamento do Fundo de Revita, neste caso o decreto-lei enquadrador, e depois a publicar também num espaço muito curto, já o próprio Fundo de Revita, publicar o seu regulamento, digamos, de funcionamento, e começar a aplicar as regras no terreno e começarmos a fazer o tal esforço de coordenação que permitisse que não houvesse dualidade de critérios e que não houvesse descoordenação dos apoios e duplicação de apoios no terreno. Tudo isto, de facto, se adotado em dias, e quando não em semanas, ao mesmo tempo que já estávamos a reprogramar os fundos comunitários para toda a dimensão de apoio às empresas ou às infraestruturas municipais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, o Costa, faz favor.
Para terminar esta primeira ronda, para da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sublinhar que estas respostas do Eurodeputado Pedro Marques foram claras para nós na qualidade da resposta pública a esta situação. Bem sabemos que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tenta, da parte de alguns, ilamear algumas situações e algumas respostas, entrando muitas vezes na pequena política e em alguma política de vingança, mas a verdade é que as respostas públicas das várias instituições nacionais e locais e regionais foram bastante positivas comparativamente a outros momentos da história portuguesa e também, como bem sublinha o Tribunal de Contas, responde aos princípios gerais para os apoios humanitários que existiam a nível internacional. Por isso, sublinhar as respostas e que esta Comissão Parlamentar de Inquérito cada vez mais vai chegando nas consecutivas audições à conclusão que, no contexto em que foi a resposta do Governo Central e das autarquias locais, foi a possível, mas também é necessária para os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Costa. Pedro Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu apenas gostaria de indicar que a nossa avaliação é esta. Os fundos disponibilizados para, digamos, a recuperação de habitações, nomeadamente a partir da Solidariedade Nacional e organizados quase todos no Fundo de Revita, e os fundos disponibilizados para a recuperação dos prejuízos agrícolas, da situação florestal, os fundos disponibilizados para a recuperação de infraestruturas municipais e para a recuperação de empresas, foram todos aqueles que corresponderam às necessidades que vieram a ser apresentadas no contexto das várias candidaturas, dos vários avisos de candidaturas disponibilizados. Tudo aquilo que foi identificado e que tinha, digamos, condições para ser aprovado, foi aprovado. Portanto, eu julgo que, em relação à reposição de emergência da situação do território, ela foi assegurada e dentro de prazos que não têm paralelo com outras situações do país. Relativamente à transformação estrutural daqueles territórios, ela é complexa, ela depende, de facto, da reforma da floresta, ela depende das políticas que estão a ser desenvolvidas para promover a mitigação das consequências da interioridade e da desertificação do território, mas essa é também uma realidade com décadas e, portanto, é uma realidade que também não se altera de um ano para o outro, nem em 2 ou 3 anos, mas que tem vindo a ser alterada com decisões concretas, como aquelas que referi, por exemplo, de passar a haver candidaturas aos fundos comunitários que as empresas só podiam aproveitar se passassem a realizar os investimentos no interior. Isso aconteceu, teve resultados positivos no interior do país e que se foram, obviamente, também estendendo aos territórios afetados por aqueles incêndios de junho de 2017. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, o Costa esgotou o seu tempo, eu sei que esgotou o seu tempo. Vamos agora passar a outro grupo parlamentar, mais concretamente ao Bloco de Esquerda, e tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, Bloco de Esquerda, para questionar o Sr. Eurodeputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero primeiro dar um agradecimento ao Sr. Eurodeputado Pedro Marques, ex-ministro do Planeamento e das Infraestruturas, pela prestação de informação que nos trouxe aqui hoje e pela sua disponibilidade. Mostrar total solidariedade do Bloco de Esquerda para com as populações afetadas pelos grandes incêndios de 2017 e também um agradecimento a todos aqueles que se envolveram para responder a esta grande catástrofe. É para o Bloco de Esquerda evidente que o nível dos impactos que, que estes incêndios tiveram a nível nacional resultaram...